Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, o Assembleia Geral começa agora com os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco. Nesta edição, saiba como foi a audiência que debateu o déficit habitacional no Estado. Comissão de Finanças discute propostas de isenção de IPVA. Confira também os destaques da semana no plenário da Alep e ainda a segunda parte da entrevista com o deputado João Paulo Costa, do PCdoB. Eu sou Regina Guerra e sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
Dados apresentados em uma audiência pública da Comissão de Cidadania estimam em 300 mil o número de famílias que não têm uma casa para morar. A repórter Isabelle Costa Lima acompanhou o debate e conta como foi.
O déficit habitacional em Pernambuco foi debatido em audiência pública da Comissão de Cidadania da Assembleia Legislativa na última quinta-feira. O encontro discutiu soluções para assegurar o direito das pessoas à moradia e debateu políticas públicas em andamento. Dados divulgados pela Fundação João Pinheiro estimam que o problema atinge 300 mil famílias no estado. Coordenador nacional do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, Matheus Araújo classificou como alarmante o número de pernambucanos que ainda não possuem uma casa, mesmo com tantos imóveis abandonados. Ele defendeu que para garantir moradia para toda a população brasileira, não seria necessário construir sequer um edifício.
E que a gente tenha programas que sejam mais avançados, porque no nosso país, ao mesmo tempo que a gente tem 8 milhões de sem-tetos, nós temos mais de 10 milhões de imóveis vazios, que não cumprem nenhuma função social e não precisa ser um gênio para achar esses imóveis.
A assessora da Habitat para a Humanidade Brasil, Alta Azevedo, frisou que os indicadores oficiais não chegam nem perto do quantitativo real. Isso porque, segundo ela, a estatística só leva em consideração quem vive em casas improvisadas, mora de aluguel ou divide habitação com terceiros.
Se a gente fosse acrescentar a população que vive em situação de rua, esse número seria muito maior. Se a gente fosse falar da população que vive hoje em área de risco, esse número também seria maior. Se a gente fosse falar da população que está ameaçada de despejo, esse número também seria muito maior, né? Então, quer dizer que esse número está subestimado.
A representante do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, Fernanda Costa, fez críticas à flexibilização da lei para permitir novas construções. Ela avalia que a medida não vai baixar os preços com o aumento da oferta, porque a maior parte das unidades construídas fica nas mãos de investidores, que visam apenas o lucro.
Então a gente hoje vive uma lógica privatista da cidade. Tudo isso importa numa maior negação de direitos para a população, né? E aí só vai viver a cidade, só vai ter condições de usar os serviços públicos quem tiver capacidade de pagar.
O promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Cidadania, Leonardo Caribé, informou que o Ministério Público de Pernambuco realiza mudanças internas para acompanhar mais de perto a política habitacional. Pelo governo do estado, a diretora do Programa Habitacional da Companhia Estadual de Habitação, Clarissa Lima, elencou ações para reduzir o déficit de moradias, como a retomada do Conselho Estadual da Cidade, a construção de milhares de unidades habitacionais com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial e a entrega de 11.600 títulos de propriedade. Ela também detalhou o programa Reforma no Lar.
Ele proporciona reformas nas casas em comunidades no valor de até R$18 mil. Nós já temos mais de 800 unidades reformadas e entregues. Além disso, nós temos aí mais de 10 mil reformas a serem iniciadas nos próximos 30 dias. A gente vai estar fazendo a licitação e contratação.
Presidente da Comissão de Cidadania, a deputada Dani Portela, do PSOL, lamentou que tantas famílias precisem lutar cotidianamente por um lugar para morar.
Desigualdades no nosso Brasil e no estado de Pernambuco se estabelecem num tripé entre classe, gênero e raça. Porque não por acaso a maioria das pessoas que hoje estão sem uma moradia digna, majoritariamente são mulheres, é a população negra. E que está fora de muitas políticas que são importantes para a gente.
Ao final do encontro, Portela leu os encaminhamentos da audiência, como a indicação para que seja elaborado um plano estadual de habitação, a atualização dos dados referentes ao déficit de moradias em Pernambuco e a ampliação de investimentos em habitações de interesse social. Isabelle Costa Lima para o Assembleia Geral.
O povo na casa.
Meu nome é Otaviano Soares, sou quilombola, mais conhecido como Balco Quilombola, do sertão de Pernambuco, né, sertão de Taparica, de Petrolândia. Estou aqui na Alepe para uma audiência pública, né, em luta dos nossos direitos quilombola, em demarcação do nosso território, das nossas políticas públicas, que está ainda faltando e nós estamos lutando por esse direito.
O povo na casa!
No próximo bloco, os destaques do plenário da Alep. Voltamos já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
De 10 a 12 de novembro, a Assembleia Legislativa de Pernambuco promove a terceira edição da jornada Alep Antirracista. A programação conta com palestras com temas como educação antirracista nas escolas e políticas públicas voltadas à saúde da população negra no SUS. Carla Cotirene, doutora em estudos feministas, e Carmen Virgínia, chefe de cozinha e apresentadora, são alguns dos nomes confirmados. A medalha antirracista Marta Almeida será entregue a personalidades e instituições que se dedicaram à causa em Pernambuco. O evento é gratuito e aberto ao público e acontece no Auditório Sérgio Guerra, na sede da Alep, Rua da União, número 397, na Boa Vista. Para saber a programação completa, acesse o site da Alep.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Em discussão.
Projetos de lei em análise na Assembleia Legislativa criam novas hipóteses de isenção de IPVA no Estado. As propostas pretendem beneficiar veículos como motos de até 170 cilindradas, carros utilizados por motoristas de aplicativo ou com mais de 15 anos de fabricação, além dos híbridos. A Comissão de Finanças debateu os impactos dessas medidas. Júlia Guimarães.
A Comissão de Finanças da Alep realizou nesta semana uma audiência pública para discutir o impacto dos projetos que criam isenções no pagamento de IPVA em Pernambuco. As propostas incluem isenção para carros de motoristas por aplicativos, motocicletas de até 170 cilindradas e automóveis com mais de 15 anos de fabricação ou híbridos. Atualmente, existem 11 projetos em tramitação na Alep, prevendo isentar segmentos do pagamento do imposto. 4 deles já têm estimativa de impacto fiscal. São R$500 milhões por ano, o que corresponde a 25% do total dos R$2 bilhões previstos para serem arrecadados de IPVA em 2026. O presidente da Comissão de Finanças, deputado Antônio Coelho, do União, avalia que o impacto dessas renúncias fiscais pode ser absorvido pelo orçamento do governo do Estado.
Do orçamento estadual, que para o próximo ano deve ser em torno de R$62 bilhões, os R$500 milhões, que mais uma vez representa tudo aquilo se todas as medidas forem aprovadas, esses R$500 milhões representam apenas 0,8%. Do orçamento proposto para o ano que vem. Chegou o momento, senhoras e senhores, de valorizarmos de forma mais respeitosa os esforços do trabalhador pernambucano.
Já Cindy Barbosa, secretária executiva de gestão estratégica da Secretaria Estadual da Fazenda, ressaltou que o governo já diminuiu a alíquota do imposto e que o orçamento para o próximo ano foi planejado considerando a arrecadação sem as isenções.
A própria Lei de Responsabilidade Fiscal demanda, obriga que a cada renúncia fiscal, como foi relembrado, precisa haver medidas de compensação. Mas precisamos de ter medidas de compensação concretas, porque medidas de compensação teóricas só vai gerar um impacto, que é o comprometimento das políticas públicas.
O alívio para motoristas de motos e carros utilizados em aplicativos foi destacado por representantes da categoria. Segundo eles, o valor ajudaria os trabalhadores a pagar as contas, custear a manutenção dos veículos e movimentar a economia. O presidente do Sindicato dos Entregadores de Moto e Bicicleta por Aplicativo, Rodrigo Lopes, defende que a isenção é uma questão de justiça.
Na pandemia, nós não podemos esquecer, todos estavam em casa, enquanto nós que somos entregadores por aplicativo, estávamos alimentando toda a sociedade. Então, diante dessa situação, a isenção do IPVA é o mínimo que o Estado deve oferecer para esses heróis. Isso não é novidade, já existe em mais de 8 estados do Brasil e nenhum estado quebrou.
Por outro lado, como 50% do valor do IPVA é destinado aos municípios, as isenções representariam menos 100 milhões de reais para o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Também resultariam em 200 milhões de reais a menos nos repasses para os municípios, como explicou o presidente da AMUP, Associação Municipalista de Pernambuco, Marcelo Gouveia.
A AMUP, ela não é contra nenhum tipo de benefício que possa ser dado aos trabalhadores pernambucanos. Mas é importante ressaltar que os benefícios têm que vir junto com medidas compensatórias. Porque quando você tira um real de um município pernambucano que tem uma conta justa, você está tirando um real da saúde, você está tirando um real da educação, você está tirando um real da assistência social.
O deputado Antônio Coelho defendeu que as propostas de isenção sejam priorizadas na pauta de votação do plenário da Alep. Com reportagem de Edson Alves, Júlia Guimarães, para o Assembleia Geral.
Comentário do plenário.
E agora vamos aos destaques do plenário da semana, no comentário do jornalista Ciro Rocha. Seja bem-vindo, Ciro.
Olá, Regina. Olá, ouvintes. Olha, é bem conhecido aquele ditado que diz: saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Não é mesmo? Pois bem, esta semana no plenário legislativo, essa dobradinha esteve bem presente. Em muitos pronunciamentos, a saúde nossa de cada dia e a segurança pública, com foco no combate à violência e na busca da necessária paz. E veja, não apenas com demandas, mas com registros e avanços, o que é muito bom. Vamos lá então. Começo com a deputada Socorro Pimentel, do União, líder do governo. Em reuniões plenárias diferentes, ela abordou os dois temas. Primeiro, registrou o credenciamento do Serviço de Hemodinâmica do Hospital Santa Maria, em Araripina, com atendimento para procedimentos cardiovasculares de alta complexidade e podendo receber pacientes de municípios dos sertões do Araripe, Central e do São Francisco. Positivo. Depois, ela destacou investimentos do governo Raquel Lira na segurança, com reforço e valorização do efetivo policial, compra de equipamentos, viaturas, etc. E de quebra, aproveitou para registrar a indicação, cobrando melhorias nas condições de delegacias de municípios do sertão do Araripe, diante da situação e do aumento de crimes na região. Socorro classificou a demanda como urgente. Vindo do sertão para o Agreste, chegamos ao município de Limoeiro. Aqui, o deputado Henrique Queiroz Filho, do PP, registrou a abertura de licitação para a reforma e ampliação do Hospital Regional José Fernandes Salsa, que atende pacientes da região, Agreste Setentrional. Destacou investimentos do governo com a reforma e aquisição de equipamentos com recursos de emenda parlamentar. Bom, ainda no Agreste, mas no Meridional, e ainda sobre saúde, veio um alerta do deputado Caio Albino, do PSB. Ele informou a revogação pelo governo do estado do edital de licitação para as obras do aguardado Hospital Mestre Dominguinhos, em Garanhuns. Cobrou explicações e um novo cronograma para um importante investimento. Aguardemos. Bom, Regina, outro alerta sobre a saúde, já chegando aqui na região metropolitana, mas com foco para todo o estado, veio do deputado Sileno Guedes, também do PSB. Ele denunciou atraso do edital da Secretaria de Saúde em relação ao processo seletivo de residência médica do estado. O parlamentar acusou falta de planejamento da gestão e cobrou informações na espera da largada do processo, o que é bom para todos, os médicos interessados, os hospitais e os pacientes. E sobre a segurança, mais nada? Teve sim, Regina. O registro da deputada Gleide Ângelo, do PSB, sobre a retomada, enfim, do concurso da Guarda Municipal de Jaboatão dos Guararapes, aqui na região metropolitana, com a definição da segunda etapa. O processo estava travado, a própria parlamentar já havia abordado o assunto há algumas semanas e agora destravou, que ande sem novos atropelos. Ah, e tivemos ainda, novo debate sobre os reflexos da mega-operação policial em comunidades do Rio de Janeiro, que resultou em 121 mortes, com posicionamentos dos deputados Coronel Alberto Feitosa e Abimael Santos, do PL, Antônio Moraes, do PP, Dani Portela, do PSOL, Doriel Barros, do PT e Socorro Pimentel. Isso ainda vai render muita discussão, com a segurança pública, o tráfico, facções e as eleições e lideranças políticas também no foco, em frente. Para concluir, resisto à comemoração dos deputados João Paulo, do PT, e João Paulo Costa, do PCdoB, sobre o edital de retomada de trecho da ferrovia transnordestina. Aqui é para comemorar mesmo, mas, diante do vai e vem e do longo caminho da obra, e sem maldade, comemorar com o ritmo de Martinho da Vila. É devagar, é devagar, é devagar devagarinho que essa ferrovia vai chegar. Obrigado e até a próxima.
Obrigada, Ciro, e até a semana que vem.
Assembleia Geral.
A seguir, uma conversa com o deputado João Paulo Costa, do PCdoB. É só um instante.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe! Vote! Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
O deputado João Paulo Costa, do PCdoB, é o nosso entrevistado da semana. Vamos exibir a segunda parte da conversa com a jornalista Clarissa Falbo, do programa Fala Alep, o videocast da Assembleia Legislativa. João Paulo Costa conta como começou na política, o dia a dia de deputado, além do gosto pelos esportes. Vamos ouvir.
O senhor está como deputado estadual pela segunda vez, no segundo mandato.
Perfeito.
Mas eu queria falar um pouco do começo da sua trajetória política. O senhor é irmão do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.
Isso.
E é filho do ex-deputado federal, Silvio Costa. E o senhor, é verdade que o senhor começou sua atuação política como coordenador das campanhas do seu pai, do seu irmão? Como é que foi isso? O senhor conheceu o estado de Pernambuco, coordenando as campanhas, mas como é que foi até surgir a ideia da candidatura própria? Como é que foi esse iniciozinho de trajetória?
Ô, Clarissa, muito obrigado pela pergunta. Eu sempre acreditei na política como o meu instrumento de transformação na vida das pessoas. Sempre acreditei que é através da política que a gente constrói um estado mais inclusivo, mais justo, um Brasil melhor. Um Brasil que todos possam ter os seus direitos adquiridos, todos possam ter acesso a uma saúde, uma educação de qualidade, moradia digna, acesso à água, emprego, e que possa, de fato, realizar todos os seus objetivos e sonhos. E tudo depende de uma adesão política, né? O preço do gás, o preço da gasolina. Então é importante as pessoas votarem nos seus representantes e acompanhar o trabalho de cada um dos representantes que escolhem. E eu sempre participei ativamente da vida pública. Meu pai, Silvio Costa, passou por esta casa, foi deputado estadual, foi vereador do Recife, teve 3 mandatos como deputado federal. Silvio Costa Filho hoje é ministro de Portos e Aeroportos e deputado federal licenciado, já está no segundo mandato como deputado federal, foi 3 vezes deputado estadual nesta casa e uma vez vereador do Recife. E eu, desde 2008, participo ativamente das campanhas políticas do nosso grupo. Eu coordenei a eleição de Silvio Costa Filho e Silvio Costa em 2010, respectivamente, para deputado federal e para deputado estadual. Em 2014, eu também coordenei a eleição para deputado federal e deputado estadual de Silvio Costa e de Silvio Costa Filho. Em 2016, eu tive a oportunidade de andar pelo interior do estado, representando o Silvio em alguns municípios. Ele foi candidato em 2016 a vice-prefeito do Recife, teve que fazer campanha aqui no Recife. E eu disse: olha, Silvio, eu vou lhe ajudar. E naquela eleição era a eleição dos prefeitos, dos vereadores que ele apoiava, né? E aí eu comecei a andar o estado, conheci a população pernambucana, fiquei amigo dos prefeitos, dos vereadores do nosso grupo político. E ali foi inevitável, a paixão foi se aflorando cada vez mais. A gente conquistou as lideranças no interior do estado. Eu tive a oportunidade de conversar com cada pernambucano, cada pernambucana, ouvir os anseios para poder, de fato, disputar um mandato de deputado estadual. E quando foi em 2018, meu pai, então deputado federal, foi candidato ao Senado. Silvio Costa Filho, então deputado estadual, foi candidato a deputado federal. E aí eu conversei com meus amigos, conversei com minha família, conversei com os prefeitos, com os vereadores, ouvi a população pernambucana em vários municípios e nós tomamos a decisão, o grupo entendeu que era o momento de nós disputarmos o mandato de deputado estadual e com muita luta, com muita dedicação, a gente foi eleito em 2018 com 24.789 votos, desenvolvemos um trabalho, tivemos leis aprovadas, conseguimos levar recursos para os municípios, melhoramos a qualidade de vida das pessoas e fui reeleito em 2022 com 42.474 votos. Eu sou muito realizado em fazer política, em estar no mandato como deputado estadual, porque é muito bom. A gente está sempre visitando os municípios. Eu sempre fiz política assim. Todo final de semana eu estou nas cidades, conversando com as pessoas, ouvindo os anseios, para a gente transformar os problemas das pessoas em soluções através do nosso mandato. Eu tenho levado muitos recursos para desenvolver o município de Pernambuco, tenho ajudado a garantir mais acesso à água para a população, garantindo a perfuração de poços artesianos, garantindo a construção de adutoras. Eu tenho garantido mais infraestrutura com pavimentação de ruas, tenho cobrado muito que o governo do estado requalifique as estradas, também tenho articulado em Brasília muitos recursos com o ministro Silvio Costa Filho. Eu consegui muitas escolas através do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento, para poder levar escolas que estão sendo construídas em diversos municípios de Pernambuco. Também tem um trabalho muito forte para o homem do campo, o trabalhador rural. Já entreguei muitos maquinários. Também tenho entregado muitas ações para fortalecer a saúde. É recurso que a gente enviou para colocar os hospitais para funcionar, para reforma de hospitais, para entregar ambulâncias nos municípios, ambulâncias tipo SAMU, para garantir que a população possa ter o atendimento humanizado na saúde no seu próprio município, né?
É a atuação política do senhor nos municípios, né, em diversos municípios, de diversas regiões, e essa pauta da interiorização das políticas públicas está sempre presente nos pronunciamentos em plenário que o senhor faz. Eu queria saber como é que é para estar perto dos moradores, né, das cidades de Pernambuco, para saber das demandas dessa população, como é que é a rotina de viagem do senhor? Como é que o senhor percorre essas regiões pernambucanas e se faz presente nos municípios? Como é que acontece? É cansativo? É. O senhor tem uma equipe que o acompanha? Como é essa rotina?
Perfeito. Eu vou com meu motorista, vou com um jornalista, né, que inclusive está aqui no podcast.
Aí, Diego.
Nosso Diego aí me ajuda bastante. Com assessoria de comunicação, que faz as filmagens, né, dos eventos. Tem uma pessoa para organizar toda essa agenda e eu procuro fazer uma agenda produtiva por região. Então eu procuro ir um final de semana para o sertão do Araripe, outro final de semana para o sertão de São Francisco, o outro para o Agreste, o outro para o Agreste Meridional, o outro na Metropolitana, aqui no Recife, para poder dividir bem essas agendas, e a gente está sempre conversando com as pessoas presentes nos municípios. E é assim que a gente descobre como a gente pode transformar a vida das pessoas. É ouvindo a população, é entendendo os problemas, é ouvindo os prefeitos para saber as prioridades do mandato dos prefeitos, e é a oportunidade de falar de um dos maiores instrumentos que o nosso mandato tem, que são as emendas parlamentares, que são recursos que o parlamentar tem direito para poder enviar para os municípios. Um recurso para pavimentar uma rua, o recurso para colocar um hospital para funcionar, para atender a população, um recurso para compra de uma ambulância, um recurso para construção de uma escola, para construção de uma adutora, para um poço artesiano num distrito que a população nunca teve acesso à água. é muito bonito o trabalho que a gente faz, né? E também um recurso para poder fortalecer a agricultura familiar, o homem do campo, o trabalhador rural. E também eu viajo muito a Brasília para conseguir articular nos ministérios mais recursos, a exemplo do FNDE, que eu consigo a entrega de escolas nos municípios. Por exemplo, o FNDE enviou para Cabrobó uma escola que eu consegui de 12 salas que já está sendo construída no município. Isso é fruto de articulação em Brasília. Também consigo pavimentação de muitas ruas através de vários órgãos federais, como a Codevasf, né?
Então, o FNDE são alguns exemplos. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
De Desenvolvimento da Educação, exatamente. Uhum. Eu tenho muita relação lá, a gente vai, faz uma reunião, leva o prefeito, mostra a necessidade da cidade ter uma escola, ou na zona rural, ou na própria cidade, e o FNDE encaminha o recurso para a construção dessa escola. Cabe à prefeitura definir apenas o terreno, né? Essas são algumas ações do nosso mandato em articulação em Brasília. Por isso que eu cobro tanto que o governo execute as emendas do nosso mandato, porque quando o governo executa as emendas, o governo está contribuindo com o seu próprio governo, porque está garantindo que cada deputado que representa uma região possa melhorar a qualidade de vida das pessoas, garantindo a execução de muitas políticas públicas e de muitas ações que vão melhorar a qualidade de vida das pessoas.
Um outro instrumento da atuação dos deputados e deputadas aqui na Alep, que talvez não seja tão conhecido por quem não tem tanta familiaridade com o dia a dia da casa, são as indicações.
Perfeito.
E o senhor usa bastante esse instrumento, inclusive, se pronuncia em plenário sobre isso, fazendo indicação para o governo revitalizar a estrada, requalificar a estrada, incluir rodovias no programa Pé na Estrada.
Perfeito.
Eu queria que o senhor explicasse melhor como é que funciona a indicação, as indicações, e como é que o senhor avalia a malha rodoviária do estado, a importância de ter essa malha funcionando, bem qualificada.
Perfeito. Pernambuco, infelizmente, e não é de hoje, tem as piores estradas do Brasil. Quando você olha para o Rio Grande do Norte, para Paraíba, as estradas têm mais qualidade do que as estradas pernambucanas. E uma das pautas do nosso mandato é cobrar sempre a requalificação das estradas, porque isso, além de tornar as estradas mais seguras, permite o desenvolvimento socioeconômico, permite o escoamento da produção agrícola, da produção industrial, liga as cidades, a zona rural dos municípios. A gente sabe a população que mora na zona rural como isso é importante. Desenvolve várias regiões e cada região tem o seu potencial econômico. E eu tenho cobrado muito que o governo do estado requalifique algumas estradas de Pernambuco. O que é a indicação? Como governo que executa, a gente sugere prioridades. Por exemplo, eu fiz uma indicação para o governo requalificar a PE 540 lá em Morelândia, que liga Morelândia ao distrito de Cariri-Mirim. O governo fez uma visita, viu que era prioridade e já está lá executando a requalificação dessa rodovia. Então a indicação é um instrumento muito importante para a gente cobrar que o governo do estado execute as ações e as políticas públicas. Então, além dos projetos de lei que a gente apresenta, além dos requerimentos que a gente apresenta, as indicações têm esse papel. Eu faço indicações semanalmente em relação a algumas PEs, porque eu sempre visito as PEs. A população que mora lá cobra muito do meu mandato. Aí eu identifico, vou ao governo, vou ao DR, cobro do presidente do DR, e a gente, com muita cobrança, com muita dedicação, está garantindo que as estradas de Pernambuco possam ser requalificadas.
Deputado, nosso tempo já acabou, mas eu queria fazer uma perguntinha assim, para a gente falar um pouco de vida pessoal.
Claro, claro.
É verdade que o senhor praticava tênis na sua juventude, que a gente perdeu um campeão de Roland Garros, ganhou um deputado estadual, mas perdeu um grande campeão do tênis mundial. Conte para a gente.
Rapaz, eu sempre gostei muito de jogar tênis, é um esporte que educa. É um dos esportes que quando você perde, você vai lá e aperta a mão do seu adversário. Então forma o caráter do cidadão também, o tênis. E eu desde pequeno jogo tênis, né? Eu gosto muito de praticar o esporte. É um esporte completo, que você trabalha todo o seu corpo, né? também trabalha muito mental, porque você tem que ter muita paciência, muita concentração. E cheguei a ser campeão pernambucano na juventude, joguei brasileiro, com 14 anos de idade eu cheguei a ser ranqueado no ranking da CBT, da Confederação Brasileira de Tênis. Mas, assim, o Brasil já teve Gustavo Kitten, tem agora João Fonseca, e eu acho que eu procurei o caminho da política, que eu sempre acreditei que é a minha vocação. Mas sempre foi um hobby, sempre foi um lazer, eu sempre pratico quando eu tenho tempo e gosto bastante, assim.
Nós ouvimos o deputado João Paulo Costa, do PCdoB. A entrevista completa está disponível no site da Rádio Alep, nos tocadores de podcast ou no canal do YouTube Assembleia PE. Termina aqui mais uma edição do Assembleia Geral. Técnicos de som, Danilo Cavalcante e Vinícius Costa. Estagiárias de jornalismo, Cecília Nascimento e Ciliane Falcão. Edição, Júlia Guimarães e Ciro Rocha. Na apresentação, eu, Regina Guerra. Muito obrigada por ouvir e até a próxima.
Esse foi o Assembleia Geral, uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.